A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com a advogada Renata Fará. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante: os direitos dos pacientes com câncer, sejam eles pacientes do SUS, plano de saúde ou até mesmo particular. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Renata. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Sempre um prazer estar aqui.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa entrevista, a senhora diria para os nossos ouvintes que, no Brasil, a gente tem uma legislação eficiente que ampara as pessoas com câncer?
Com certeza. Nós temos direitos assegurados e uma proteção ao paciente com câncer que vai além da saúde, além do tratamento de saúde. Nós temos direitos previdenciários, direitos sociais. Isso tudo complementa essa assistência que o paciente com um diagnóstico de doença crônica, muitas vezes grave, que é o câncer, tem. Então, existe sim uma assistência muito grande ao paciente com câncer, em diversas áreas do direito.
Uhum. E a gente pode afirmar para os nossos ouvintes, doutora Renata, que o tratamento em si é um direito garantido por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS?
Sim. Todo paciente com diagnóstico de câncer, ele tem acesso ao tratamento, ele tem acesso ao diagnóstico pelo SUS, exames, consultas, os tratamentos de quimioterapia, as cirurgias, as radioterapias. Dentro, claro, de todo o sistema, que é o sistema único, onde o paciente tem que entrar, sim, pelas unidades básicas de saúde, onde, que é a porta de entrada do SUS, mas ele tem acesso a hospitais de referência. Aqui em Curitiba nós temos o Hospital Erasto Gertner, que é referência, Hospital de Clínicas, e em outras regionais de saúde no Paraná também. Então, o paciente com câncer, que é usuário do SUS, ele tem acesso a diagnóstico e tratamento, com certeza.
Uhum. E, doutora, talvez uma das principais dúvidas quando a gente fala sobre esse assunto é se o Estado é obrigado a fornecer remédios de alto custo que não estão disponíveis na lista do SUS ou até mesmo aqueles tratamentos experimentais. E como que isso funciona na prática?
Na prática, Jéssica, o tratamento experimental, ele não tem cobertura, seja ele para os planos de saúde ou para o SUS. Então, tratamento experimental seria o quê? Aquilo que não tem aprovação da Anvisa, que não tem registro no Brasil. Então, é esse conceito que a gente tem que definir. Aquilo que tem aprovação pelo Ministério da Saúde de uso no território nacional, ele pode sim ser fornecido. Como que funciona a questão do fornecimento dos oncológicos pelo SUS? Não existe, diferente dos outros medicamentos, não existe uma lista fechada. O SUS fornece, por exemplo, para o tratamento de câncer do mama XYZ. Uhum. Não. Existe assistência farmacêutica do SUS, que nós já conversamos, que é aquela lista de medicamentos, a RENAME, que é um número determinado de medicamentos que o SUS cobre para todas as outras doenças. Porém, a assistência oncológica, ela é diferente. Não existe essa lista de medicamentos. Para os tratamentos de oncologia, de câncer, o Ministério da Saúde, ele fornece um valor X por paciente aos CACONs e UNACONs, que são os centros especializados, são os hospitais de referência. Como eu já disse aqui, Hospital Erasto Gertner, em Curitiba, ou Hospital de Clínicas. Então, o médico, o oncologista, o cirurgião oncológico, ele vai trabalhar com aquele paciente dentro de um valor que o Ministério da Saúde fornece e vai definir, para você o melhor tratamento é essa radioterapia, essa quimioterapia, isso. Não existe um protocolo fechado de tratamento do câncer. Tá? Uhum. Nós trabalhamos com valores para cada paciente. Com relação ao alto custo, pode ser fornecido alto custo pelo SUS? Sim, com certeza. Mas fica dentro daqueles valores fornecidos pelo Ministério da Saúde e, infelizmente, como a verba do SUS ela é finita, né, a gente pode pensar o SUS como um grande cobertor, que você cobre de um lado e descobre do outro. Então, a gente tem que trabalhar dentro desses limites. Muitas vezes, o tratamento, os lançamentos, os medicamentos milionários, infelizmente, o SUS não consegue custear. Mas não significa que o paciente vai ficar desassistido. Talvez ele não tenha a melhor tecnologia, o lançamento que o laboratório fez no mês passado. Mas desassistido ele não vai ficar. Uhum. Então, existe uma verba, tá, limitada, com certeza, para o tratamento. Mas sem tratamento o paciente não fica.
E, doutora, a gente já tem uma jurisprudência consolidada sobre esse assunto, porque a gente sabe que tem muitas ações na justiça que pleiteiam, né, esses medicamentos mais caros, esses lançamentos. O que que o judiciário tem dito a respeito disso?
Jéssica, hoje, no Paraná, nós temos um judiciário muito engajado na questão da saúde. Nós temos várias especializadas na saúde, quando a gente fala em saúde pública, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. Então, os nossos juízes estão sendo qualificados para analisar os pedidos. Antigamente, chegava uma prescrição, o paciente vai morrer, o juiz autorizava. O que que houve com isso? Acaba a verba. Acaba a verba, independente de alegações, porque existe corrupção, ok, são fatores diversos. A gente tem uma verba X, isso tem que ser dividido entre todos os pacientes. O que acontece hoje em dia? Os juízes estão mais criteriosos antes de autorizar todo e qualquer pedido médico. Nós temos hoje no Paraná núcleos de apoio técnico. Tá? O que que é o núcleo de apoio técnico? São hospitais conveniados e o próprio Tribunal de Justiça, com seus médicos qualificados, que analisam, eles dão pareceres, notas técnicas, nos processos pleiteando tratamentos de alto custo. Como que funciona? O advogado vai ajuizar essa ação, o juiz de direito, nas varas federais e estaduais, e os juízes federais na Justiça Estadual, que no caso dos oncológicos, do medicamento de câncer, a competência é da Justiça Federal. Quem tem que pagar essa conta é o Ministério da Saúde e não o teu pequeno município. Uhum. A gente tem que estabelecer isso. Então, nos casos oncológicos, seria a Justiça Federal. Ele vai mandar, antes do juiz dizer, autorizo ou não autorizo essa liminar, vai mandar para o NATJUS, que é esse núcleo de apoio técnico. Os médicos qualificados vão analisar toda a documentação, vão basear o parecer em estudos de evidência de científicas de alto grau, a bula do medicamento, tudo que já foi usado previamente, né, os medicamentos anteriores, os tratamentos que deram ou não deram resultado, para então dizer, sim, nós damos esse parecer técnico médico e concordamos ou não concordamos por tais e tais motivos com o fornecimento desse medicamento. Isso serve para a saúde privada, para a saúde suplementar, planos de saúde? Sim. Né? Então, resumindo, a Justiça Estadual e a Federal do Paraná está mais qualificada nas ações de saúde. Existem ações que são negadas, sim, por motivos de falta de evidência científica de eficácia do medicamento ou questão econômica, que a gente chama de custo-efetividade. O custo desse medicamento é extremamente alto em comparação à efetividade que ele vai ter de melhora desse paciente. Então, dizer que existe uma jurisprudência 100% favorável ao paciente não é verdade. Existe sim uma análise técnica, caso a caso, de uma justiça hoje mais qualificada e mais preocupada, tanto com o cidadão, paciente, usuário do plano, mas também com a questão econômica. Né? Pode até parecer um conceito frio, né, pouco sensível da situação de saúde do paciente, mas aquilo, a verba é finita, tanto do SUS quanto dos planos. Então, nós temos que ter muita ponderação e basear, sim, as decisões judiciais no critério técnico, ou seja, a medicina baseada em evidência. Esse medicamento que está sendo prescrito tem eficácia cientificamente comprovada ou não? Uhum. Então, hoje nós temos esse cenário novo.
Interessante. E, doutora, aproveitando que a senhora falou um pouco também para os nossos ouvintes sobre a questão dos planos de saúde. E quando o paciente possui um plano de saúde, o plano também é obrigado a arcar com o tratamento desse paciente que tem câncer? Como que isso funciona na prática?
Com certeza. O plano também, todos os planos de saúde têm cobertura obrigatória de tratamento do câncer. O que isso inclui? Direito ao diagnóstico, exames, quimioterapia, cirurgia, medicamentos de uso ambulatorial, hospitalar, e uma exceção à regra dos oncológicos é que o plano tem obrigação de fornecer medicamento de uso domiciliar.
Uhum.
Acho que nós já conversamos outras vezes que o plano não é obrigado a fornecer aquele medicamento que a gente toma em casa, com exceção dos quimioterápicos, dos oncológicos. Tá? Como o paciente... com câncer, ele já tem uma imunodeficiência maior, ele tem uma situação mais complicada. Para ele, usar essa medicação, esse quimioterápico em casa, ele causa um risco bem menor. Então, é uma exceção à regra e os quimioterápicos de uso domiciliar são, sim, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
Uhum.
Por uma decisão em prol do paciente, em benefício do paciente.
E, doutora, quais são as principais demandas que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes que chegam até a justiça e envolvem planos de saúde e pessoas portadoras de câncer?
Com certeza são os medicamentos de alto custo, os lançamentos, os quimioterápicos, né? Ou cirurgias em hospitais de referência, geralmente... Uhum. A AC Camargo, em São Paulo. E basicamente são essas.
Uhum. E como que os tribunais têm decidido a respeito disso?
A questão dos medicamentos, com relação aos planos de saúde, se um medicamento tem registro na Anvisa, tem uma prescrição médica, tem indicação em bula e tem estudos científicos, né, os tribunais têm autorizado. Com relação às cirurgias, caso a caso eles analisam. Se existe, dentro da rede credenciada do plano de saúde, tá, um hospital que possa oferecer um serviço semelhante e houve, uhum, por parte do usuário, uma livre escolha de querer fazer no AC Camargo, o plano não é obrigado a cobrir. O que os tribunais têm entendido que, se o paciente opta, o usuário opta por fazer fora da rede credenciada um serviço, um tratamento, uma cirurgia que ele poderia fazer dentro da rede... O Tribunal do Paraná entende que este reembolso que o usuário pleiteia tem que ser nos limites que o plano de saúde pagaria ao seu hospital de referência,
uhum,
né? Porque não teria, isso seria uma livre escolha do paciente. Ele deixou de usar a rede credenciada, que poderia oferecer o serviço, por uma opção pessoal. Uma, uhum, escolha do hospital que não é credenciado. Exemplos de AC Camargo, Sírio-Libanês, Albert Einstein, que em regra, dos planos mais... acessíveis, não fazem parte da rede credenciada.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre os direitos dos pacientes com câncer. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Renata Fará. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, a gente sabe que esse tratamento do câncer, ele gera muitas vezes a necessidade de afastamento do paciente do seu trabalho. E como que o poder público auxilia as pessoas nesse momento com essa situação?
Jéssica, aquele trabalhador que faz, que é tem a assistência do INSS, que ele contribui mensalmente para a Previdência Social... Ele tem direito, sim, tá, na qualidade de segurado, de utilizar do auxílio-doença, ficar afastado, recebendo a remuneração, desde que ele passe por uma perícia e comprove a incapacidade laboral. E depois de 2 anos, esse auxílio-doença ele vai sendo reanalisado. E se depois de 2 anos ficar comprovada a incapacidade permanente para aquele trabalho que o paciente já utilizava, ele pode, sim, receber a aposentadoria por invalidez. Mas só o trabalhador que é segurado da Previdência Social tem esse direito.
Uhum. E essa incapacidade permanente não é apenas a pessoa ter a doença, né? Ela realmente precisa ter algum tipo de sequela, seria isso?
Ela tem que estar inapta para realizar aquele trabalho. Então, caso a caso, o perito do INSS vai analisar. Ela pode ter um câncer de pele, por exemplo, e está perfeitamente bem para voltar à atividade laboral. Então, não é o simples diagnóstico que gera o direito à aposentadoria. Não é algo automático.
Uhum.
Né? O objetivo é que a pessoa realmente tenha o tratamento e volte ao mercado de trabalho, volte a ter uma vida completa junto da sua família.
E, doutora, outra questão que é importante nessas situações é se o paciente portador de câncer pode sacar o seu FGTS também. E qual que é o procedimento para realizar esse tipo de saque?
Pode sim. O paciente com o diagnóstico, com o laudo médico, com o diagnóstico de câncer, ele tem assegurado pela lei o direito de sacar o FGTS. Basta ele comparecer numa agência da Caixa Econômica com o diagnóstico, seus documentos pessoais e efetuar o saque.
Uhum. E os pacientes com câncer também têm direito aos descontos no IPVA, IPI e SMS na compra de um carro, doutora?
Jéssica, esse tema gera um pouquinho de confusão, né, para o cidadão. Por quê? A lei que isenta os impostos, esses impostos na compra de veículo, ele é muito claro que ele se aplica à pessoa com deficiência física, deficiência intelectual, autismo e síndrome de Down. Tá? E deficiência visual, perdão. Nesses casos, dessas quatro deficiências, né, a física, a visual, o autismo e a deficiência intelectual, não está o câncer, certo? Como é que a gente faz uma interpretação extensiva para ser aplicado ao câncer? Se a pessoa, em decorrência do câncer, tem uma sequela que a torne, que gere uma incapacidade física ou intelectual ou visual, dependendo do caso, aí sim, ela tem direito à isenção para compra de carro, pela deficiência física, pela deficiência e não pelo câncer. Então, as pessoas não podem confundir. O câncer, por si só, não gera isenção para compra de carro, mas sim as sequelas decorrentes do câncer. Um exemplo clássico é a mulher que teve câncer de mama e realizou uma mastectomia radical e ela tem uma perda de força nos membros superiores. Então, essa perda de força, ela é classificada na medicina como uma deficiência, uma falta de eficiência no membro. Isso sim se caracteriza como uma deficiência física. Por conta disso, ela tem direito à isenção.
Uhum, interessante. E doutora, quando que é devido também o auxílio-doença? Como que isso funciona?
Quando o paciente está incapacitado para realizar o trabalho, ele está em tratamento ou o tipo de câncer que ele tem não dá condições de que ele esteja diariamente trabalhando e realizando as suas funções. O paciente, ele vai ligar no telefone do INSS, agendar um pedido de auxílio-doença, vai passar por uma perícia médica. Se um médico perito do INSS entender que é devido, sim, a situação dele incapacitante, vai fazer esse afastamento para tratamento. Enquanto isso, ele permanece recebendo esse auxílio-doença, sem precisar trabalhar, enquanto essa situação permanecer.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Renata Fará. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos dos pacientes com câncer, sejam eles pacientes do SUS, plano de saúde ou até mesmo particular. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, outra questão bem interessante quando a gente fala em pacientes com câncer é a das mulheres com câncer de mama. A questão da reconstrução mamária, ela é também um dever do SUS, dos planos de saúde?
É sim, Jéssica, ela faz parte do tratamento. Isso não é uma questão estética para a mulher. É uma reconstrução da autoestima. Então, quando é necessária a retirada da mama para tratamento do câncer na mulher, é assegurado pelo SUS e pelos planos de saúde a reconstrução com a prótese de silicone. Isso é, é uma preocupação tanto com a parte da autoestima e da reabilitação dessa paciente. Porque muitas vezes é uma paciente jovem, Uhum. Né? Os casos de câncer de mama estão tendo uma incidência em pacientes jovens, cada vez mais jovens. Então, toda paciente vai ter, sim, o direito a essa reconstrução.
E, doutora, a gente vê negativas do SUS em relação a essa reconstrução?
Nós não temos negativas, nós temos, infelizmente, uma certa demora, uhum, né, em alguns centros de reconstrução.
O que seria uma demora?
Ai, gente, alguns meses. Uhum. Bom se todos pudessem ter acesso, agendar sua consulta, fazer os exames pré-operatórios e semana que vem.
Sim,
estarem.
Com certeza. É. E, doutora, a isenção do imposto de renda, ela também acontece para os pacientes com câncer?
A isenção para o paciente com câncer, ela se dá quando só sobre a aposentadoria ou pensão. Por quê? A ideia é, se o paciente foi aposentado por invalidez ou em decorrência do câncer, o débito do imposto de renda, ele traz uma perda financeira muito grande para esse paciente que não está podendo mais trabalhar. Ele não pode complementar a renda. Agora, o paciente com diagnóstico de câncer que está na ativa, ele não tem direito à isenção de renda, seja de aluguéis ou trabalho em empresa privada. Uhum. A isenção do imposto é só nos casos de aposentadoria ou pensão.
Uhum. Doutora, queria pedir para a senhora falar também um pouquinho para a gente como que funciona a questão do seguro de vida para esses pacientes. Algo é coberto por esse seguro?
Jéssica, na esfera privada, nós temos algumas situações que trazem um certo benefício, um auxílio financeiro nessa fase difícil quando a pessoa tem um câncer diagnosticado. Por exemplo, quando você contrata um seguro de vida, um seguro privado, muitos deles têm previsão de sinistro, né? De ocorrência desse sinistro com o diagnóstico do câncer. Ou seja, o segurado pode ter o prêmio, que é o valor que ele contrata, quando ele tem o diagnóstico. O seguro de vida não é só em caso de morte ou doença incapacitante ou acidente. Muitos seguros prevêem, sim, o prêmio, uma cobertura, no caso do diagnóstico de câncer. Então, vale a pena as pessoas que têm esse tipo de seguro verificar se tem essa cobertura ou, quem sabe, quando for contratar, ficar atento se existe essa possibilidade. Porque o câncer é desde uma coisa mais de tratamento mais simples, como um câncer de pele, um melanoma mais uhum, menos complexo, até as doenças incapacitantes. Então, nós temos diversos graus. Então, acho que é uma dica importante. Quem tem seguro de vida, fica atento.
Uhum. Outra questão que a gente escuta falar é de um aumento de 25% da aposentadoria para esses pacientes com câncer. Como que isso funciona?
Então, esse conceito, vamos filtrar. Uhum. Também aquela ideia que causa muita dúvida. Não é toda pessoa que tem câncer e está aposentada que tem aumento de 25%, ok? A lei, ela é muito clara. Toda a pessoa aposentada por invalidez, hoje, tá? É só a pessoa por invalidez, tá? Que precisa de auxílio em suas atividades diárias, tá? Precisa de um terceiro pagar um cuidador ou não tem capacidade de locomoção, de cuidar da sua própria higiene, vai passar por uma perícia e o INSS pode, sim, autorizar esse aumento de 25%. O usuário, o segurado que tem, recebe o teto máximo, excepcionalmente, esses 25%, ele pode, sim, ir além do teto máximo. Se o segurado já recebe o teto e se enquadra nesse quesito dos 25%, que se aplica a toda a pessoa que se aposenta por invalidez, não só com câncer. Tá? Por exemplo, a minha mãe é deficiente visual.
Uhum.
E ela foi aposentada por invalidez. E nós pleiteamos esse auxílio de 25% porque ela precisa de uma pessoa sempre ao lado dela cuidando. Então, a lei garantiu que ela receba esses 25%. Existe em tramitação propostas de mudança de lei e até uma decisão dos tribunais de Brasília concedendo esses 25% para os demais aposentados. Porém, isso ainda não está sendo aplicado, tá? Essa lei ainda não está vigente, essa decisão dos tribunais ainda não está valendo. O que nós temos hoje é só os 25% para aposentadoria por invalidez nos casos de necessidade de auxílio de um terceiro.
Uhum. E, doutora, sobre a questão da quitação do imóvel para esses pacientes com câncer, o que, que dá para a gente falar para os nossos ouvintes?
Também é uma questão de analisar o contrato.
Uhum.
Todas as pessoas que têm um financiamento imobiliário, muitos deles têm uma previsão, uma cláusula E, que em caso de câncer, é feita a quitação automática do imóvel. Então, caso a caso, você tem que analisar se o seu contrato tem essa previsão ou não. Tá?
Uhum.
Se o imóvel estiver financiado em nome de duas pessoas, a quitação não é integral. Essa quitação vai ser proporcional à parcela, né, ao percentual daquela pessoa com diagnóstico de câncer. Então, mas é uma questão bem interessante que as pessoas com diagnóstico podem dar uma olhadinha, sim.
Uhum. E, doutora Renata, esses pacientes com câncer, eles têm prioridade na tramitação das suas ações?
Tem, sim. Porque existe uma lei federal, que é uma lei de doenças graves, e que ela prevê que se aplica, em analogia ao Estatuto do Idoso, né, a prioridade de tramitação dos processos. Então, o paciente com diagnóstico de câncer e outras doenças graves tem, sim, direito pela lei de prioridade de tramitação.
Uhum. E, doutora, quais são os desafios dos operadores do direito que atuam nessa área, pleiteando todos esses direitos para as pessoas portadoras de câncer?
O advogado tem que estudar muito as diversas legislações, porque, como a gente viu, a gente vai desde a área da saúde, para a previdência uhum. social, para a assistência, para a área contratual privada, para a área tributária. Então, o advogado tem que estar sempre muito atento e muito atualizado com as mudanças que acontecem. Analisar caso a caso se aquele caso do teu cliente se enquadra, né? E em caso de negativa, quando o paciente tem um direito violado, buscar o auxílio, sim, do Poder Judiciário para o cumprimento daquela legislação.
Uhum. Doutora Renata, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, o que, que a senhora aconselharia para as pessoas que estão lutando contra um câncer? Como fazer valer todos esses direitos que a gente conversou hoje?
Eu acho que o primeiro passo é sempre buscar o tratamento da saúde, seja na esfera privada, através dos planos de saúde, seja através do SUS, né? Buscar o centro de referência. Nós estamos num estado que nós temos vários hospitais de referência no tratamento de câncer. Depois disso, verificar a questão da previdência social junto ao INSS, se é o caso de pedido e autorização de auxílio doença. Posteriormente, verificar as outras questões de se tem ou não um seguro de saúde, se um seguro de vida, se tem ou não um contrato de financiamento de imóvel, né? São etapas a serem seguidas. Mas todas as dúvidas que esse paciente tiver, existem várias associações de pacientes com câncer que com certeza podem ajudar. Na internet, se você filtrar bem, né, não acreditar em tudo que está ali, mas filtrar bem, forem sites e páginas sérias
uhum.
e de referência, o paciente vai ter muita orientação. Com uhum. certeza, é buscar informação e fazer um exercício de cidadania, fazer esses direitos serem cumpridos sempre.
Doutora Renata, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Uma boa tarde para você e para os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.